Psicologia em Movimento.
Nosso encontro semanal aqui no programa Movimento Cultural com o psicólogo Silvio Ferreira, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Alegria ter um amigo novamente aqui com a gente. Tudo jóia, né? Tudo em paz,
tudo em
né?
paz, tudo em paz. O prazer é meu.
Vamos nessa. O professor Silvio vai trazer o tema transtorno opositivo desafiador. Há pessoas que, em geral, se opõem a tudo e a todos, sempre se situando do lado contrário do que escutam ou daquilo que lhe é dito. Popularmente, elas são chamadas de espírito de porco e são tidas como pessoas que colocam gosto ruim em tudo. Por causa deste comportamento, elas acabam pagando um preço alto na forma de rejeição ou falta de empatia por parte daqueles que com ela convivem, em casa, na escola, na vida social, enfim. Quando são adultas, a rejeição também se estende ao ambiente de trabalho, o que faz com que os seus colegas a evitem, isolando-a das atividades de lazer ou socialização fora da esfera do trabalho. Isso porque elas costumam ser consideradas intratáveis. Mas elas não são assim porque querem, no sentido do entendimento ou compreensão das razões subjacentes ao seu comportamento e que governam a sua vida. Há algo na vida delas que é maior do que elas e que a levam a se comportar sempre na contramão da opinião alheia. Se esse comportamento adquire um caráter sistemático, padrão ou repetitivo, é bem possível que a pessoa em questão sofra do transtorno chamado opositivo desafiador. É quando a oposição ao que alguém pensa, sente ou acredita se torna uma prática rotineira. Não importa o que esteja sendo dito, sentido ou pensado por uma outra pessoa ou um conjunto de pessoas. O comportamento adotado será sempre de caráter opositivo desafiador. Esse transtorno de comportamento apresenta vários graus de intensidade, das formas mais leves a outras consideradas mais graves. Porém, pouco importando o grau em que o referido transtorno se manifeste, por trás do mesmo sempre haverá alguém ou em estado de sofrimento e querendo fugir da sua dor ao fazer da oposição ao outro um modo de desafiá-lo, contrariá-lo, negá-lo, para, agindo desse modo, poder encontrar o bode expiatório para suas angústias e sofrimentos, traumas e complexos que impedem a pessoa de formar e firmar suas opiniões e convicções próprias de modo empático e diplomático, sem querer ser o dono da verdade e o senhor da razão. Será sobre esse assunto, o chamado transtorno opositivo desafiador, que abordaremos hoje na coluna Psicologia em Movimento com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, esse transtorno ocorre em qualquer época da vida ou tem um período próprio em que ele se manifeste?
Em geral, ocorre na infância ou na pré-adolescência e adolescência, mas nada impede que se estenda até a vida adulta. Mas é um transtorno que se pode observar, pode ser observado logo na primeiríssima infância.
Professor Silvio, o que é que caracteriza esse transtorno para além daquilo que o seu próprio nome nos leva a entender?
Se caracteriza por uma dificuldade extraordinária que a pessoa tem, a criança, ou adolescente, ou pré-adolescente, ou mesmo um adulto, de submeter aquilo que são as normas sociais, as regras, os valores da sociedade. Ele não aceita nenhuma regra e quando alguém quer levar a regra até ele ou a ela, né? O menino, a menina, o adulto, masculino ou feminino, ele se opõe de forma veemente porque não aceita o princípio da autoridade. Ele contradiz, ele nega, ele violenta qualquer norma para poder se colocar no mundo na condição de um absoluto, como se fosse um rei absolutista. Então, ele tem extraordinária dificuldade de lidar com figuras de autoridade, ou seja, figuras que lhe imponham o sentido da restrição ou de limites em termos de comportamento. Agora, você veja que o fato da pessoa ter opinião própria, ter suas regras próprias, seus valores próprios, isso não faz dela em si por si alguém acometida do transtorno opositor desafiador. Não é isso. Pelo contrário, nós devemos estimular a singularidade, a afirmação da opinião, da reflexão de cada um faz em termos de defesa de suas ideias próprias. Agora, o transtorno é algo bastante diferente. O transtorno é uma oposição de caráter sistemático e repetitivo, desafiador, e que não importa qual seja a razão, a pessoa sempre estará se posicionando contrário àquela outra que diante dela ela toma como figura de autoridade. Ela tem, em geral, uma autoestima muito baixa, ela não acredita nela própria, o que a angustia, o que deixa desesperada. E como forma dela sair dessa baixa autoestima, ela encontra esse atalho, um atalho psicológico em relação ao qual ela pagará um preço muito grande, e esse atalho é ela negar o outro, violentar o outro, violentar pela negação, não estou dizendo violentar propriamente no sentido de uma disputa corporal. Mas esse outro sempre será destituído por ela do seu lugar de verdade, do seu lugar de valor, porque dessa forma ela resgata a autoestima. Então, para além daquilo que o nome diz, transtorno opositor desafiador, existe essa baixa autoestima, existe uma falta de confiança em si mesmo. Existe até muito mais do que isso. Às vezes existe um transtorno como déficit de atenção e outros componentes de transtornos psíquicos que influenciam também nesse transtorno específico, que é o transtorno opositor desafiador.
Essas pessoas que popularmente são chamadas de desmancha-prazer ou que colocam gosto ruim em tudo, podemos dizer que elas sofrem desse transtorno, professor Silvio?
Mais das vezes, sim, não é? Se é algo que, como eu disse, tem um caráter repetitivo, compulsivo, o prazer dela é o prazer de caminhar na direção oposta, seja lá por que razão for, não importa que argumento esteja sendo levantado, mas ela tem que se fazer do contra. Então, essa é, em geral, a pessoa que a gente diz que tem um gosto, coloca gosto ruim nas coisas. Para caracterizar-se como transtorno opositor desafiador, leva um tempo para que essa observação na forma de diagnóstico ela seja possível. E esse tempo é observar o comportamento da criança, do adolescente ou do adulto por um tempo que se estenda, no mínimo, no prazo de 6 meses a 1 ano. E observar o comportamento dela nesse intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo, observar se esse transtorno ele se caracteriza dentro de casa, dirigido a uma figura de autoridade, uma figura que pode ser o pai ou a mãe, um avô ou a avó, um tio ou a tia, se ele extrapola o ambiente de casa e atinge a criança nas suas relações sociais com as suas amizades fora de casa e amizades que podem ser da escola ou não, se atinge a criança também como comportamento opositor desafiador na escola, o que é muito comum, quando ela desafia, por exemplo, um professor, uma professora, seja por que razão for, ela está sempre levantando a mão, está sempre levando uma palavra que caminha no sentido contrário, e todos nós que percebemos a atitude dela, nós entendemos que ela propriamente não quer levantar um argumento diante do outro, mas ela se põe numa postura de negar o outro. Não é de defender um argumento próprio como sentido de um argumento de valor, mas é negar o que o outro está dizendo. Isso é o que significa a oposição ou a destituição do outro daquilo que ele pode dizer como verdade. Ou, às vezes, também pode ser revelado uma expressão até muito comum, popular, que a gente diz, no caso de adolescentes, rebeldes sem causa. Ou seja, não importa se há uma causa ou não para ser rebelde. Não importa se há uma causa ou não para que a gente se agarre nela e faça dela um valor de vida. O que importa é ser rebelde. Rebelde sem causa quer dizer exatamente isso. No sentido mais comum, aliás, no sentido técnico, é alguém ser cometido dessa forma específica de transtorno chamado opositor, opositivo desafiador.
Existe uma causa que possa ser apontada como a principal razão de ser desse transtorno, professor?
Existem causas sociais, existem causas psíquicas, não é? Ou psicossociais, por que não dizer? Por exemplo, as pessoas que em geral vivem no lar, onde se tem as figuras parentais, um pai, por exemplo, autoritário, um pai extremamente rígido, um pai que não permite ao filho a possibilidade dele levantar uma oposição argumentativa ao que o pai diz, ao que o pai pensa, onde a palavra absoluta na casa é da figura paterna, isso pode inibir a criança a desenvolver o seu próprio raciocínio, as suas próprias reflexões, e fazer do pai não um aliado para a afirmação da sua voz, mas tomar o pai como uma figura ameaçadora. O pai não como pai, mas um pai patrão, um pai que ordena, um pai que subjuga. Então, essa atitude dos pais em relação ao filho faz com que ele se sinta fragilizado, inseguro, e sua autoestima muito baixa. Então, esse é um exemplo do que pode provocar esse transtorno a partir de uma dinâmica familiar. E, em geral, é dessa dinâmica familiar controversa, perturbada, angustiada, que não dá à criança, no seu processo de desenvolvimento, a segurança necessária que ela necessita, nessa dinâmica familiar que a criança vai desenvolver o seu transtorno. Ora, quando se dão conta disso, os pais em geral, ou as pessoas em volta da criança, ou do adolescente, começam a se afastar, porque acham que é um problema dele específico e não entendem que é um problema relacional. Numa relação, não há um que possa ser unicamente responsável ou culpado pelos problemas que o outro vive. Havendo uma relação, sempre o problema de um será o problema também do outro. Ambos são copartícipes de uma relação criada numa dinâmica conflituosa. Em termos de, por exemplo, tratamento, quando se tem um adolescente, uma pré-adolescente em tal situação, não há como tratá-lo de maneira isolada sem acompanhar os pais e fazer os pais participarem das ações psicoterapêuticas, porque não adianta resolver ou tentar resolver o problema sozinho com o adolescente sem que seus pais participem dessa dinâmica, porque é nessa dinâmica, nesse redemoinho, que a criança ou o adolescente se afoga e começa a dar sinais ou indícios de caráter autodestrutivo, muitas vezes, quando não consegue, ou quando, ao invés de agredir alguém, opondo-se, começa a psicologicamente opor-se a si mesmo, negar a si próprio, ser o seu próprio carrasco, condenar a si mesmo. Quando a criança entra nesse processo de fazer com que a agressividade deixe de circular, está voltada para a exterioridade do mundo e ela volta para ela própria, poderá levar ela a comportamentos de risco muito altos. Um deles, por exemplo, é a prática hoje em dia muito comum da automutilação. Crianças e adolescentes que se automutilam. E o extremo máximo dessa agressão voltada sobre si mesma é a criança poder pensar em algo que jamais a gente esperaria que uma criança pensasse no momento da sua vida, onde a vida explode em termos de energia e força como vontade de viver.
Há tratamento ou cura para esse transtorno de comportamento, professor?
Ah, sim. Não há nenhum transtorno em relação ao qual não se possa ter uma intervenção terapêutica. Mas, em geral, é um transtorno que exige uma intervenção multidisciplinar. Ou seja, não apenas um psicólogo, mas um psicólogo e um médico psiquiatra ou um médico neurologista. É exigido, muitas vezes, uma ação pedagógica no sentido de uma psicopedagogia, sobretudo se há problemas que se evidenciam muito claramente na escola. A criança tende a ficar para trás, os colegas vão adiante, os colegas começam a isolá-la, às vezes fazem bullying dela própria, tomam o que ela faz como uma medida de arrogância que é insuportável para eles, e eles querem descartar-se dela, ou seja, a criança vai envolver-se com dificuldades cada vez maiores em função de uma prática que faz com que ela não entenda o que no mundo social são as relações que podem ser mantidas no sentido de confrontar o outro, mas com a suavidade, a diplomacia que se faz necessária, ou de maneira mais afirmativa, sem que esse outro se sinta ameaçado, atingido na sua dignidade ou no seu caráter pessoal. Para aquele que sofre desse transtorno, isso é muito difícil, porque a pessoa não consegue estabelecer laços ou vínculos de empatia significativos para se colocar em lugar do outro e não fazer com o outro aquilo que ele não gostaria que o outro fizesse com ele próprio. Então, tem essa dificuldade. E, havendo necessidade, como em geral há, de tratamentos, de ações terapêuticas, que ela tenha um caráter transdisciplinar, que não seja um profissional só que cuide do caso, mas uma equipe que envolva vários profissionais de diferentes áreas para dar conta daquilo que é a dificuldade da criança ou do adolescente. E, às vezes, se estende até mesmo pela vida adulta, sabe? Uhum. Basta alguém se aproximar, a gente diz, poxa, lá vem aquela pessoa que está um gosto ruim naquilo que a gente está sonhando, está planejando. Pode acontecer também ao longo da vida adulta de qualquer um de nós.
Professor Silvio, e aí quando se está na infância ou na adolescência, naturalmente que a família, detectando, vai tentar buscar os profissionais, né? Agora, vamos admitir que essa criança, esse jovem, tenha chegado à fase adulta e mesmo com as pessoas tendo detectado por um fator ou por outro, não houve o tratamento. É necessário que a própria pessoa reconheça esse transtorno ou é muito difícil dela própria reconhecer, professor?
É extremamente difícil, porque a tendência dela é atribuir aos outros os erros que ela comete. Uhum. Ela não costuma assumir aquilo que são os seus próprios erros. Ela não avalia as dificuldades que ela está enfrentando a partir dela própria. Ela sempre tende a culpabilizar alguém, responsabilizar alguém por aquilo que foi consequência da prática de comportamento dela. Então, ela nega a responsabilidade, ela não sustenta aquilo que nela é responsabilidade pelo que ela pratica, mas todas as pessoas em volta se tornam culpadas. Ou ela escolhe alguém em particular para estabelecer sobre essa pessoa a culpa sobre as suas faltas. Então, ela nunca erra, embora o mundo todo para ela esteja sempre errado. Em agindo assim, é praticamente impossível que ela seja capaz de reconhecer as suas dificuldades e o seu transtorno.
O professor Silvio Ferreira, é a primeira vez que nós estamos nos falando, né, após o falecimento do ex-presidente do Santa Cruz, João Cachero de Vasconcelos Neto, e obviamente que o senhor teve uma proximidade muito grande, né, durante um bom tempo, fez uma nota elogiado por muitas pessoas, eu coloquei no meu blog, as pessoas comentaram, né? E eu queria lhe ouvir também agora, pessoalmente, por telefone, professor, sobre esse momento, né, que acabou sendo tão triste para a grande família Tricolor e também para os desportistas em geral pernambucanos, né, professor Silvio?
O texto não é uma análise fria de alguém que conheceu Joca à distância, né? Mas de alguém, uma análise de alguém que conviveu com ele de perto. Tive a oportunidade de praticamente atravessar a década de 10 toda, a partir do momento que o ex-presidente do clube, Antônio Luiz Neto, assumiu a administração do clube, num momento de extrema dificuldade, e Antônio muito atento ao clube, conhecedor da história do clube, ele logo chamou Joca, chamou Rodolfo, chamou a mim próprio, mas não me estou colocado no mesmo nível dessas pessoas, para participar de um projeto de administração do clube. Então, Antônio foi eleito no final de 2009, assumiu, aliás, 2010, assumiu em, dezembro de 2010, foi presidente do Centenário e eu tive a oportunidade, a princípio participando da administração de Antônio, como assessor da presidência, logo em seguida como presidente do Conselho Deliberativo, que também se estendeu na administração do presidente Alírio Moraes. Uhum. Então, durante esses 10 anos, eu tive a oportunidade de conviver com João Cachero de perto e ver a sua honradez de caráter, a sua capacidade extraordinária de trabalho, de dedicação ao clube. Uma pessoa que pensou o clube sempre no plural, nunca no singular. Nunca usou o plural como um plural, como eu costumo dizer, e disse no meu texto, majestático. Quando a gente diz nós, mas exclui os outros desse processo, o nós é apenas um artifício para enganar os tolos, porque é um nós absolutista, um nós majestático, como eu disse. Joca não, Joca se fez. Pontes para que os encontros acontecessem, para que as pessoas se aproximassem, para que o clube tivesse o sentido de uma unidade fundamental que torne aquele gigante vitorioso. Isso que aconteceu ao longo da administração de Antônio Luiz Neto, na época em que me aproximei de João Cachero de Vasconcelos. Conheci ele de perto, sou encantado, fui... Em geral, dizem que as pessoas escrevem muito bem sobre alguém quando alguém falece, mas não é o meu caso. Escrevi vários textos sobre ele, um deles chamado O CT Coral, onde eu digo da importância dele na construção do CT, e é um texto que eu publiquei em 2018, há 3 anos atrás, me derramo de elogios sobre a atuação dele. Então, particularmente, eu senti bastante, ainda estou sentindo, junto com a minha família, todos nós, o Santa Cruz está de luto. Conversei com várias pessoas por telefone, troquei inúmeras mensagens com o ex-presidente Antônio Luiz Neto. A nossa dor é muito grande mesmo. O clube está de luto e um luto pro forma. O clube está de luto porque estamos mergulhados numa dor muito intensa. Uma dor muito verdadeira.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna. Um grande abraço, até a próxima, professor.
Muito obrigado, eu que agradeço. Uma boa noite para você e para os nossos ouvintes.
Boa noite. O psicólogo Silvio Ferreira trouxe a coluna Psicologia em Movimento.